O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol, segundo tempo desta quarta-feira aqui na Rádio Jornal. Você nos acompanha na Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira e Rádio Jornal Petrolina. Na internet, no nosso site, radiojornal.com.br e também nos aplicativos da Rádio Jornal. O programa tem a produção técnica do Big Alves e do José Roberto. Muito bem, comigo aqui, Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz, essa dupla histórica do rádio brasileiro, para fazer aqui o assunto é futebol segundo tempo com a gente. Vamos então com o Esporte Central. Queria começar com o Roberto, que estava no jogo. Estava acompanhando aí então a partida. E o Central decepciona, né? O Central só tem um empate e duas derrotas. Mas a gente até falava ontem aqui, encara logo o Esporte na arena. O Central pegou o Retrô em casa, perdeu. Aí foi jogar contra o Salgueiro lá, que é sempre difícil, empatou. E ontem pegou o Esporte na arena e perdeu. Mas o Esporte fez um jogo que a torcida pudesse sair feliz do estádio, ou foi aquela vitória realmente magrinha e sem convencer, Roberto?
Magrinha, foi magrinha a vitória. Foi um jogo cheio de erros, de passe. Os jogadores tentavam trocar dois passes e não conseguiam. O lançamento para lateral, o lançamento para fora, enfim. Uma demonstração, o time do Esporte fez isso, o Central a gente já sabe que é um time limitado, porque o time do Central começou perdendo em casa para o Retrô, empatou com o Salgueiro, eu já imaginava que o Central viria para cá só para se defender, e eu acho que fez certo, não fez diferente do que se esperava não. É um time fraco, o time do Central pode até melhorar, evoluir um pouquinho mais aí para ganhar desses clubes que ele se equilibra, mas o Central é um time para ficar ali numa posição, nesta classificação, sexto lugar. Vamos esperar para ver o que é que evolui esse time do Central. Achei o time muito lá atrás, pouco ataque. O Vitória, no jogo com o Sport, atacou mais do que o Central ontem. O Central saiu muito pouco pro ataque. E jogadores na frente, vai lança a bola para a esquerda, o cara vai para a direita, isso é o que? Desentrosamento também, né? Um time ainda desarrumado. O Esporte, ele trocou muitos jogadores, entraram vários lá na frente, também tem a justificativa de tantos erros de passe, entendeu? Então vamos esperar para ver se melhora. O Esporte talvez demore, porque o time é um time a cada jogo, né?
É um time a cada jogo.
Ele quer aproveitar o menino da base, quer aproveitar aqueles que foram regularizados, e ele vai ter que fazer isso mesmo, entendeu? O jogo que vem agora contra o Vitória, acho que já será outro time totalmente diferente.
Uhum.
E esses que entraram ontem. Agora, individualmente, os que entraram, eu vi condição desses jogadores de darem uma qualidade melhor ao time. Do Esporte, quando eles entrarem misturados ali com aqueles outros que também são titulares. Entendeu? Porque a gente tem que dizer assim, aqueles outros que também são titulares. Então são vários titulares, alguns ainda em observação inicial e os outros que já estão também sendo observados no jogo contra o CSA, vários entraram. Né?
Só para completar o que você está falando aí, e vai ficar assim, porque o Guto disse na coletiva, no final, de que ele espera o time ideal do Esporte quando começar o Campeonato Brasileiro. Isso vai ser em maio. De maio para frente, quer dizer, no momento é observação. Agora, perguntando a vocês também, quando foi o Campeonato Pernambucano que nas três primeiras rodadas não tem acontecido isso?
É difícil, não tem nenhuma.
Agora,
os clubes mudam muito, é muito diferente. A gente fica baseado no que a gente viu dos times que eram repetidos praticamente 5 anos. Mudança, uma mudança ou outra. Agora não, muda tudo. Muda tudo.
O interior, ano a ano, isso falando em anos atrás, o interior tinha vantagem sobre os clubes grandes. Era a hora de ganhar do Esporte, do Náutico, Santa Cruz. Era nesse período de ajuste, porque o time do interior já vinha pronto daquela competição de dezembro que a federação sempre fez. Então, tinha um certo conjunto. Quando começava o ano, ganhava dos grandes. E depois passou aquilo. Quando o grande se ajustava, aí disparava, ia em frente. Quer dizer, eu não vejo muito diferente esse ano, não.
É, eu também acho que não. Vamos esperar mais algumas rodadas para ver se melhora o time do Central. Embora o campeonato seja curto, né? O campeonato é curto. O Central tem que abrir o olho, senão pode até nem classificar. É. São seis que classificam, não é isso?
Sim,
isso.
Sim.
Então, se não abrir o olho, corre o risco.
Não, são seis com agravante. Três vagas já tem dono. Náutico, Santa Cruz e Sport.
É, também acho.
Só tem três vagas.
Só vão dar Campos no dia 12 agora, né?
Mas o Afogados também tá aí, viu, Rolf?
Ah, não. O Afogados tá entre esses três. São as três vagas que vão restar. Então, nessas três, o Afogados tá na cabeça.
É, tá aí o Afogados. O Retrô...
O Afogados é o Central de antes, é o Salgueiro de antes. É, né? Tá sendo agora o Afogados... Ou o Retrô.
O Retrô também está aí mostrando as armas. Então, acho que vamos ter esses cinco aí.
E hoje...
Três grandes com esses dois aí, são cinco. Aí vai ficar aquela vaga, a sexta vaga, né? Vamos ver quem é que vai brigar por essa sexta vaga.
Às vezes, eu hoje vi meu... Antes de entrar no programa, vi meu zap. Mas às vezes eu não vejo. E durante o programa, com o som aqui do estúdio, às vezes a gente não vê tocar, porque a gente... Tira o som, diminui o som do toque do telefone. Então a gente não vê. Mas o presidente da federação, Evandro Carvalho, ele ontem, naquele debate que nós tivemos ontem aqui
sobre os
campos, ele mandou uma notinha que ele diz, olha...
Ele me mandou uma mensagem.
Se for preciso acabar com o jogo no interior no próximo ano, eu vou acabar. Mas só vai ter jogo se tiver gramado. Eu vou visitar todos, não vou mais confiar em visitas de empresas e informações de clubes e prefeituras. Se for para não ter jogo no interior, paciência. Ou vocês se profissionalizam ou deixam de jogar. Isso aqui ele está dizendo para os clubes do interior. Aí ele colocou embaixo aqui, depois de ter mandado essa nota, ele me colocou aqui o seguinte... Enviei para todos os presidentes após o jogo com o Petrolina. Jogo do Petrolina com o Náutico, né? É. Pela condição. O estado de Petrolina, que a gente já comentou aqui, não quero voltar ao mesmo assunto, mas o estado de Petrolina era para. A gente esperava, por ser Petrolina, que o estádio fosse melhor.
É, eu esperava também, Ralf. Eu me decepcionei, achei uma coisa horrorosa o gramado lá de Petrolina, já disse ontem. E não vou nem esticar muito nisso agora, e por essa razão é que tem essa tomada de posição aí do presidente da federação.
Ele cansou. Agora, o que acontece? Estava se falando, não porque a federação, você mesmo disse, a federação tem que vistoriar um mês antes.
Um mês antes.
Sim, mas como eu
faço
dia a dia, de certa forma aqui, né, na que eu converso, até para gerar assunto, para comentar, eu vinha conversando com o Murilo, vinha conversando com o próprio Evandro e lá com um mês antes eles já tinham pedido para que eles se cuidassem, muito antes. É. Só que vai ficando e eles, como é, tá pronto? Não, olha, aqui não tem dinheiro. Aí que chega o último dia e a obra não está concluída, aí vai o bombeiro e veta, como aconteceu com o Central.
É.
Mas é pedido antes, Roberto. Isso é pedido praticamente de um ano para outro.
É nessa nota aí que você acabou de ler.
É que eles não têm capacidade de fazer a obra financeira, às vezes não tem quem ajude, aí ficam querendo fazer um bordadinho para ver se passa.
E passa.
E passa. Às vezes passa.
Nessa nota aí que você acabou de ler, o Evandro me mandou também, o presidente, e aí deu a entender que realmente ele fica na expectativa de que algo seja feito, né? Por exemplo...
Mas pelo que ele disse...
Ele colocou aqui, eu não vou mais confiar em visitas de empresas e informações de clubes e prefeituras.
É, a federação não foi.
A federação vai lá e ele diz, não...
Não, pelo que eu estou entendendo, não foi ninguém da federação.
É, não foi. Foi passado por...
Diga de novo.
Não vou mais confiar em visitas de empresas e informações de clubes
de
e prefeituras.
Clubes e prefeituras.
É, mas, então... por exemplo, o Murilo... Haja um pouco diferente. Murilo, o que ele me disse me convenceu. Disse, olha, a gente quer os laudos, não precisa nem ir. Se tiver o laudo do bombeiro, se tiver...
Mas o bombeiro não examina gramado, não.
Não, gramado não, mas examina a segurança e veta logo.
Sim.
Mas o problema também é o gramado, porque...
É. Por exemplo, a federação falhou. O Evandro admitiu isso. A federação falhou. Agora, o que a gente tem que imaginar... É que o interior tem que fazer esse trabalho. O campeonato não acaba agora. Ele tem 8 meses para fazer essa atualização para poder chegar no ano seguinte e jogar.
Se faltar 2 meses para entrar, para começar o campeonato, dá para fazer, se esse gramado
dá
for...
Dá tempo para construir um estádio.
Ah, rapaz, eu não sei se precisa fazer assim, durante tanto tempo, 8 meses.
Sim, mas quem não tem condição de fazer em 2 meses, bota 3, para ver se faz.
Eu sei que o nosso campeonato, ele foi... chegaram muitos clubes do interior, eu não me lembro qual foi o ano que começou essa chegada de clube do interior. A
interiorização, né?
Mas acompanhei muito o campeonato estadual só tinha time de Recife. Era Náutico, Sport, Santa Cruz. Ferroviário, 60 foi quem entrou Central, 1960. Aí tinha, até 60, tinha Náutico, Sport, Santa Cruz, Ferroviário, Ibis, Santa Maria e América.
Mas tinha clube demais daqui já.
Já, mas era o campeonato. Porque... E o campeonato durava 1 ano. Tinha... Era campeonato de 12 datas, não.
Agora, imagine que era o campeonato...
Era espalhado
no Toda ano. Vez que Sport Náutico de Santa Cruz jogava com um deles, a gente ficava contando a quantidade de gol, porque eu sabia que ia ganhar.
Não, tinha as goleadas, era 14-0, 15-0, entendeu?
Eu acho que o interior equilibrou um pouco mais, melhorou. A entrada do interior central...
Porém, hoje...
Forte. O Salgueiro passou uma fase... que era o desafiador.
Você não conheceu o campo do Central quando entrou no campeonato, não, Ralf.
Como é?
Você... tá vendo esse de Petrolina?
Tô.
Tá vendo esse de Petrolina? É o Maracanã. É o gramado do Maracanã, esse de Petrolina, comparando com o gramado do Central, logo que o Central entrou no campeonato.
Mas foi
pra botar pra frente, pra interiorizar, e a federação, o Rubro-Negro.
Quem nos conscientizou? Vamos
botar o Central, botou.
Porque a gente...
Era mais areia, mais terra do que grama. Tinha um tufo de grama na bandeira de escanteio, onde não tinha muito jogador correndo, entendeu? Perto da bandeira de escanteio, no outro escanteio, no outro escanteio, no outro escanteio. Entendeu? E algumas partes que não era... Que a bola não chegava muito, aí tinha um pouquinho de grama. O resto, meu amigo, era terra.
Olha, nós nos conscientizamos do que é campo de futebol depois de 2014. Eu falo nós, o torcedor de um modo geral. Porque aqui da rádio, a gente vai a toda a Copa do Mundo, a gente está vendo os campos bons lá fora quando a seleção joga, mas eu, isso ao vivo, não é pela TV, não. Mas o que eu quero dizer é que depois de 2014, que as arenas foram construídas no Brasil, ninguém aceita menos do que isso. E está certo, porque a qualidade do campo é que faz o bom futebol. Primeiro o campo, depois o craque. Agora, o craque sem campo, da canelada também. O campo de Petrolina foi uma demonstração clara de quando quem joga é o campo e não o jogador.
É isso, porque a gente
o campo fica jogando a bola pra cima.
O Central, com o tempo, foi melhorando e plantando grama. O campo do Salgueiro também foi melhorando. E outros, né? E outros.
Não, isso
Vitória de Santo Antão apareceu.
Qual
também
é o nosso gabarito? É a Arena Pernambuco. A arena agora ficou estragada.
Mas
a gente
tá
tem outras
demais.
Arenas. Sim, mas é ali que a gente vê. Quem estiver mais próximo da arena está melhor no interior. Se estiver muito mais longe da arena, está pior. Você tem que ter um gabarito para você comparar. E a nossa comparação passou a ser de 2014 para cá.
Eu estou achando que o de Salgueiro e o do Central são dois campos hoje para o interior ter como exemplo.
Hoje tem a Copa do Nordeste com CRB e Santa Cruz, no Rei Pelé em Maceió. Lembrando que no próximo sábado a TV Jornal transmite Sport Vitória de Salvador. Esse jogo às 16h na Arena de Pernambuco pela Copa do Nordeste. Transmissão ao vivo para você pela TV Jornal e evidentemente aqui pela Rádio Jornal. A cobertura também do jogo para você. Na TV Jornal, direto da Arena, Sport Vitória nesse sábado, duelo de rubro-negros. Rubro-negro pernambucano e rubro-negro baiano. Rubro-negro recifense e o soteropolitano, né? O Leão da Ilha e o Leão da Barra. Nesse sábado na TV Jornal, fique ligado. E vamos falar de CRB e Santa Cruz, Ralf. O Itamar Schulli tem mais um desafio aí pela frente. Ele ainda não pode contar com Augusto Potiguar, né? Ficou fora do jogo contra o Bahia, está fora hoje também. O Didira também não tem condições físicas e ainda vai se recuperar. Mas com o que tem, o Santa Cruz vai tentando ser competitivo e está invicto. Né? Tem 2 vitórias no estadual e 2 empates. Uma na Copa do Nordeste, a estreia contra o Bahia, e aquele empate lá em Campina Grande, no amistoso contra o Campinense. manter a invencibilidade é um bom resultado. Ganhar do CRB hoje dentro do Rei Pelé seria extraordinário, né, Ralf?
Você vê que o Santa Cruz teve pouca oscilação. Largou com o time, manteve o mesmo time, porque não tinha outro para botar, e manteve o mesmo time, se deu bem.
Poucas variações de jogo, poucas, né? Poucas variações, peças.
Até porque não tem como fazer. É. Então, repare que coisa até atípica do futebol. Normalmente é comum oscilar. O Guto Ferreira fez uma projeção para tirar o chamado time ideal desse plantel do Sport. Ele vai ver todo mundo, aí falou maio. Gilmar Dalpozo, um assunto que eu abordei há pouco, o Gilmar Dalpozo também fez uma projeção de quando o time ideal do Náutico deve estar pronto. O Gilmar colocou sétima ou oitava rodada, porque ele tem que ver jogar o Chiesa, ele tinha que ver jogar o Eric, ele precisa ver o conjunto, como é que vai funcionar, isso no Náutico. No Sport, todos os contratados, mais a volta de Brocador, tem que ver o melhor para tirar. No caso Santa Cruz, não. O que tem de melhor está jogando, não tem mais para botar. Então, se tornou mais simples. Só que o Santa hoje joga, você focou aí o fato de que vem bem, joga hoje contra o CRB. É um jogo teste. Porque o Santa pode oscilar. Segundo, o Santa ainda não está completo. Não pode nem rodar porque não está completo. Ainda tem jogador lateral jogando na ponta e jogador do meio jogando na ponta. Então está faltando. Quando improvisa, é porque está faltando. O Santa Cruz ainda precisa completar o time. Onde tiver improvisação, é porque está faltando um especialista do setor. Então, o Santa é um time para se completar. Agora, por coisas que acontecem com o futebol, o Santa Cruz deu liga desde a primeira partida. Com esse grupo que está aí, está fazendo, para mim, os jogos do Santa Cruz foram tecnicamente melhores do que do Sport e do Náutico. O do Santa Cruz. Mas isso pode não ser de todo verdadeiro. O Santa ainda pode oscilar. Essa equipe vai sentir necessidade de apelar para o banco na hora que o cartão começa a funcionar ou as contusões, e provavelmente o Itamar Schulli não vai ter o banco que o Náutico tem, que o Sport tem. Então, mas o Santa Cruz, numa das raras coisas do futebol, o Santa Cruz fez um time e está indo bem desde a primeira rodada.
É isso aí, Roberto. O goleiro já mostrou qualidade, né? O Maicon Clayton fez um bom jogo contra o Bahia. Algumas peças... a gente já conhece o Pipico.
Me surpreendi com o goleiro, viu? Segurança.
Aquele... É bom, né?
Diga.
E Pipico. O Pipico, né? A gente já conhece. O Bileu que tá aí de volta. Mas o CRB também tem o seu investimento lá, investiu no Léo Gamalho e tal. Mas é um jogo interessante e, em princípio, até equilibrado, né?
O CRB começou perdendo do Imperatriz de virada.
Sim.
Não foi? Foi a estreia dele na Copa do Nordeste. E vai, vem fedendo a carbureto para conseguir a primeira vitória e é dentro de casa. Acho que o Santa Cruz, que soube jogar contra o Bahia, vai saber jogar contra o CRB. Porque não adianta você... Não, o time está bem, o time mostrou uma organização ali contra o Bahia, contra o Retrô, levou um gol, mas e no segundo tempo buscou a reação e conseguiu virar o jogo. Foi um teste bom também. Mas não adianta você se arvorar como o time que tá melhor. O time do Santa Cruz tem que ter continuar com a humildade no jogo contra o Bahia. O time foi apertado pelo Bahia no primeiro tempo, levou sufoco, 3 chances o Bahia criou, entendeu? Acho que o técnico já vai consertar aquele lado esquerdo ali pro lateral esquerdo, Fabiano. Ele não ficar sozinho contra 2 ali, como aconteceu várias vezes. Vinham 2, um tocava, outro corria na frente. E cadê? Ele não conseguiu dar conta de 2, tá certo? Chegaram 3 vezes na cara do goleiro. É jogar com inteligência, jogar com calma e com humildade. E aplicar a mesma tática usada no jogo contra o Bahia.
Tomara que o Santa Cruz vá assim até chegar na Série C, porque o Santa Cruz, aqui no Campeonato Estadual e o ano pro Santa Cruz, você vê, todo time grande, Náutico e Sport, o Sport ainda vai jogar, mas o Náutico já jogou domingo lá em Petrolina, o Santa não joga em Petrolina.
Joga
o Santa
não?
Jogou aqui, é só ida.
O Sport joga?
O Sport joga, lá em Petrolina.
É.
E o Santa Cruz não jogou naquele campo que nós taxamos como ruim, horrível.
Taxamos e ele é ruim.
Vamos pro intervalo?
A verdade é indiscutível.
É verdade.
Tá certo?
Aliás,
não se pode esconder.
O Gilberto Lima, que tá lá em Petrolina, nos ouvindo pela Rádio Jornal, aqui, FM 90.5, aí ele diz, vejam os campos do interior do Rio de Janeiro. Gilberto, eu acho que isso é a cara dos estaduais, né?
Nós estamos trabalhando para melhorar o nosso.
Não, mas tem o campo de Volta Redonda, claro que eu não fui lá.
É porque Volta Redonda ainda, o Flamengo vai jogar lá, os outros times do Rio vão para lá, aí fica...
O campo
Volta Redonda. Eles
estão
sempre cuidando lá do campo de Volta Redonda. É bom. Mas se você pegar algumas praças também é judiado.
Não,
o que eu estou querendo dizer é que é a cara dos estaduais. Por quê? Porque nos estaduais é que você tem os times em menor estrutura, menor investimento, alguns até semi-amadores. E eles não conseguem investir, às vezes, numa coisa básica que é o gramado. E isso a gente comentou muito aqui.
Porque quem cuidava disso eram as prefeituras. As prefeituras estão sem dinheiro.
A gente já falou muito isso aqui, né? Desde o ano passado. Quando se aproxima o estadual, sempre vem essa discussão. E os gramados, como estarão? É judiado, a prefeitura não, às vezes não investe... Não tem dinheiro.
Não tem dinheiro,
não tem
mais.
Uma visão interessante sobre o estado do Rio.
E às vezes as cidades também.
Como é o nome dele, Haroldo?
O Gilberto Lima.
Ô, Gilberto, não é porque o do Rio, no Rio também tem campo ruim, ai. Rio Grande do Sul tem campo ruim, que a gente vai ficar aqui. Não, arranquem a grama.
Aceitando o campo ruim.
Tirem a grama dos estádios, vamos jogar na areia, no barro.
Agora,
entendeu? Não, a gente quer que melhore o gramado.
O Rio.
Pra melhorar a qualidade do jogo. Inclusive do time da casa.
No Rio, há uma visão, às vezes, equivocada sobre o estado do Rio. Hoje é uma coisa só, mas antes era Guanabara e estado do Rio. E o estado do Rio era tão sofrido o interior como o Nordeste. Em Campos, por exemplo, você se sentia em Pernambuco. É onde estavam as usinas de cana do estado do Rio e muitos pernambucanos lá também que foram fazer açúcar lá.
Campos dos Goitacazes, é isso aí?
Não, em Campos, a cidade de Campos, do Campos. Agora, eu conheço o estado do Rio de dentro. O estado do Rio tem cidade que ainda se chega com estrada de terra. Em Pernambuco não tem mais. Em Pernambuco você vai a todo lugar em cima de asfalto. Então, no estado do Rio, tem o estado do Rio viveu um atraso inacreditável. Porque você, o cara não sabe.
E agora o atraso é na água potável.
Ainda não.
E não está mais potável.
A Guanabara era o exemplo de primeiro mundo, digamos, da época, nos anos 70, 80. O estado do Rio era considerado o quê? Desprezado. Então, o estado do Rio tem cidades como, que eu conheci muito de perto, Morro Azul, Paulo de Frontenha.
Você ia narrar jogo
nessa
cidade?
Ia lá, era de terra. Não ia. Era que eu fazia curso. Estava na aeronáutica, a aeronáutica tinha recebido 20 Harley Davidson dos Estados Unidos. Então fez pelotões de moto, aquela moto grande de 1.500 cilindrada. E a gente viajava para o estado do Rio, no treinamento. Ia andando e tal. Então eu fui conhecendo o estado
do Rio.
Estrada
de terra.
Estrada de terra. Muito... Tinha lugar estrada de terra. Se evitava. Mas eu fui a muito estratégia. E depois eu era jipeiro. O cara que tem jipe procura terra batida para andar.
Aquele candango, é?
Hein? Candango. Que era um jipe da DKVV Mag.
Muito bem.
Nós não vamos mudar o curso.
Mas tem muito campo ruim por aí. Mas o que a gente tem que fazer aqui é melhorar os nossos. Para melhorar a qualidade do futebol. O Sport, por exemplo, vai jogar lá. Você acredita que o Sport vai botar o seu time titular para jogar em Petrolina? Com aquele gramado, daquele jeito? Eu acho que não vai. Eles vão mandar um time, talvez o terceiro time. Não é ruim para o campeonato, não é ruim para a Petrolina. Se o gramado fosse melhor, iria um time mais completo, um time com mais titulares. É essa a minha opinião. Se você tem um gramado bom, você vai ter jogos melhores, com os adversários levando mais titulares do que reservas. Entendeu como é o nome dele?
O Gilberto.
Gilberto, um abraço pra você, Gilberto. Aí na bela Petrolina. Nunca mais eu fui em Petrolina. Rapaz, eu fui em Petrolina em 1974. Não fui mais. Pronto, nesse 74, ou foi 73, a gente tava lá na famosa R.O., a Rádio Olinda.
Mas, Roberto, não é a Petrolina de hoje, não, viu?
Não, eu sei.
Eu
mas
tive
a gente...
recente, minha Petrolina teve uma explosão de progresso na área agrícola,
eu
produzindo
sei.
Tudo.
Mas veja.
Eu tava com.
Rapaz, deixa eu fazer um intervalo, senão vai estourar tudo.
Todos nós estávamos na Alemanha chupando manga de Petrolina. É mole um negócio desse? na Alemanha.
Muito bem.
Ó. Na Copa 2006. Petrolina, para mostrar quem é Petrolina
tava,
hoje.
Tava chupando manga lá.
Em 73, quando eu fui em Petrolina, foi a única vez. Estava se falando na entrada de um time de Petrolina no campeonato. Eles disseram, não temos condição nenhuma de entrar no campeonato estadual. O Náutico jogou lá. O gramado estava mais ou menos desse jeito aí. Talvez um pouquinho pior.
E hoje tem jogo nos aflitos pelo Campeonato Pernambucano. Tem Náutico e decisão. A gente fala aqui do Campeonato Pernambucano, que tem jogo às 9:30 da noite.
Olha, eu recebi uma mensagem agora. Aqui de, não vou dar o nome dele não, porque fica até chato porque o que o cara falou. Ele está dizendo aqui que para ver os jogos dessas três rodadas do Campeonato Pernambucano, só tendo muita paixão. Tem que ser um torcedor com muita paixão pelo seu clube. Então ele deve estar falando da qualidade de jogos ruins por enquanto, né? Vai melhorando, é assim mesmo.
Depois melhora, né? O Marcel até falou aqui no comentário, né? Foi mais uma noite de jogo ruim e... Mas é isso aí.
Certamente.
Vamos lá. Então tem Náutico e decisão hoje nos aflitos. O Gilmar Dalpozo, né? Acho que vai ter um clima mais tranquilo, Ralf, para esse jogo contra a decisão, porque o Náutico ganhou do Petrolina. Temos falado muito aqui naquele jogo lá de Petrolina,
O Decisão vem de cabeça sufoco. Baixa.
A Decisão tomou quatro do Afogados.
Levou uma lapada, a maior goleada do campeonato, né? Ninguém venceu por quatro, só o Afogados. Então tá aí o Decisão. Quer dizer, o Náutico vem de uma vitória, Decisão de uma derrota acachapante, mas o Decisão também, ele tá querendo colocar a cabeça de fora. Tá brigando por uma vaguinha no campeonato. Eu acho que nem classificação, porque só os dois últimos é que vão cair. Então ele não quer ser um dos dois últimos. Mas o Decisão, o futuro da Decisão, ou certamente o projeto da Decisão, é se manter dentro do campeonato. Agora, o Náutico hoje estreia Chiesa. Chiesa já jogou um pedaço, mas hoje ele entra na titularidade. O clima é outro. É um jogador de referência, faz o resto jogar, porque todo mundo se empolga, o time se sente mais valorizado com a presença de Chiesa. Tudo isso vai ter valor. O time do Náutico, eu não sei se será exatamente esse aqui, mas é Jefferson, o Brian, que está. O Hereda ainda está fora, está em recuperação, porque eu acho que o Brian está guardando a vaga de Hereda. Mas é ele que ele vem jogando direitinho. Deve ser Lombardi com aí uma estreia, o Rafael Dumas nessa zaga do Náutico, que busca equilíbrio, ou o Diego Silva, o Lombardi ou o Diego Silva. O William Simões continua, esse é titular da lateral esquerda. Agora o meio campo está modificado, viu? Haldane, Lucas Paraíba e Jean Carlos na escalação, pode até entrar.
Porque o Josa vai ficar um tempo aí parado.
O Josa, né? Tá igual o Hereda.
Parece três semanas ele vai ficar parado.
Três semanas.
O Josa, né?
É isso mesmo.
O quarto homem de meio campo é o Matheus Carvalho. É um dos atacantes, mas é um quarto jogador, porque joga no meio, indo para o ataque. E lá na frente, Chiesa, Álvaro, eu acho que vai ter uma vaguinha para Paiva. No decorrer do jogo.
Até merecia, né?
O técnico deve
colocar. E o Salatiel dançou aí, né?
O Salatiel, por enquanto,
descansar um pouquinho, né?
O Salatiel, por enquanto, vai ficar vendo o Chiesa jogar para quando entrar fazer igual. Entendeu? Eu acho que esse é o projeto para ele.
Tá certo, Ralf. Então, o Salatiel, coitado, né? Perdeu um pênalti no jogo, no último minuto. Aí...
Mas ele vinha chutando pouco. Mas o chutar pouco, a gente até desculpa, porque o meio campo do Náutico tem sido pouco produtivo. Tá faltando infiltração, aquela bola que ele passe, aquela bola que vem no facão,
as falta diagonais profundidade,
que
jogo cruzado, apoiado.
Jogo,
né?
Apoiado. É. Basicamente isso.
Pelo jogo de Petrolina, não se deve crucificar o Salatiel, não. Porque para jogar ali é duro, viu?
Não, estamos falando de Salatiel dos jogos anteriores.
Eu sei, do pênalti que ele ficou
no
pulando,
jogo.
Teve uma bola no primeiro tempo que ele mandou na ponte lá. Mandou na
foi?
Foi, mandou na ponte.
Ato centroavante que manda essas bolas fora do campo.
Não é porque aí... ele sentiu que a bola não estava boa, mandou pro Rio.
Mandou pro Rio.
Mas muitas vezes acontece do cara começar a melhorar.
Ele foi um destaque.
Se acalmar.
Ele foi um destaque de Série C o ano passado. Então o Náutico foi buscar um jogador que tinha jogado. Ele está precisando. As cinco primeiras rodadas são para isso, para botar o jogador no fio, amolar o cara.
Eu fiquei com o depoimento também do Dalpozo depois do jogo lá contra o River, que disse que ele chorou no vestiário. O cara sente, né? Tá lá para fazer o melhor, ele tá querendo...
Não, ele chorou porque perdeu dele. O pênalti.
É, isso. O emocional atua, né?
O cara perde um pênalti no final, fica afetado, né? Às vezes agora... o jogador não tem... Não é um Thiago Neves, né? Que chuta para fora e fica rindo.
Um nome bom, um nome bom pra... Viu? Eu tive pensando o seguinte, aquele trotezinho do Salatiel para cobrar o pênalti, tem que botar um nome naquilo, porque ele vai consagrar aquela marca, porque diz que ele só bate assim. Ele vai
pois ele deveria
canguru,
mudar.
É o pênalti canguru.
Deveria mudar.
Não é o canguru que sai saltando
Salatiel,
de trás. Salatiel, pênalti. De trás.
Forte rasteiro no canto. Quero ver o goleiro pegar.
Corre pra bola e chuta.
Corre pra bola. Agora, tem que treinar isso pra não bater de bico, não bater com troncho errado pra fora.
Você viu o vídeo?
É forte rasteiro no canto.
Você
se
viu
bater
vídeo?
Na trave, é azar.
Você viu o vídeo que mostra ele cobrando pênalti em outros jogos?
É, eu sei.
E ele cobra sempre assim, é o pênalti canguru.
Pênalti canguru. É. Não é possível que o nosso vá se enrolar com decisão, né?
Acho que não.
Não é possível que vá se enrolar também com decisão que vem aí dessa goleada de 4-0. Então, acho que o favoritaço é o Náutico.
Você é um homem do interior, você conhece o ditado que eu vou dizer aqui. Garrancho a quem derruba a panela. Essa é uma visão daquele fogo que é colocado nas pedras ou em cima de tijolo.
E a o panela. Vento vem?
Não, o garrancho que queima e a panela está se sustentando nele e cai. Então, garrancho derruba a panela, quer dizer, time pequeno dá zebra.
Final do assunto é futebol, segundo tempo. Obrigado pela audiência.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.